Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nesta jornada pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal para refletir comigo. Tem lá a monja Coen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o especialista em criatividade Murilo Gann, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento falando sobre esse momento que estamos atravessando. Eu deixei o link, inclusive, aqui no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, e você pode assistir também direto lá no YouTube da Panflix, a plataforma de streaming da Jovem Pan. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa: só alcançamos o sucesso quando entendemos que a nossa jornada não é uma escalada individual ao topo, e sim um caminhar coletivo por mundos melhores. Aliás, foi quando resolveu romper a própria bolha e se conectar com novos olhares que esse meu convidado deixou para trás o mundo corporativo para mergulhar mesmo num palco de ideias que merecem ser compartilhadas. Não sem antes fazer da sua vida um experimento também de outras realidades. Passou a estudar temas completamente distantes da própria realidade e contar online o que tinha descoberto. A gente vai falar muito sobre isso aqui também. Estou falando do Mário Giotto, embaixador do TEDx no Brasil, uma organização sem fins lucrativos que organiza palestras, digamos assim, de um alto impacto em poucos minutos. Tudo bem, Mário? Obrigado por atender nosso convite, cara.
Tudo bem, Patrick. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando, aprendendo também, fazendo parte aqui agora da sua jornada também.
Que legal, eu tenho certeza. E pelo que eu estava lendo e pela história que eu conheço, acho que vai ser um papo muito legal, que acho que passa, né, pela tua história, pelo que você faz hoje também. E um dos motivos também, viu, Mário, que é legal falar aqui para você logo na abertura, cara, que além de às vezes eu citar, né, eu trazer algumas pessoas que passaram no TEDx, palestras de muito impacto, é interessante que também muitos dos entrevistados de lá, vão aí mais de 120 entrevistas, sempre alguém está citando. Tem um sentido muito forte, né? Essas palestras do TED, tem um sentido de transformação, tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas, e principalmente nesse momento também que a gente está atravessando, né, cara? É muito, muito legal, e que importante esse papel que você faz também, fazendo toda essa curadoria aqui no país, cara.
Com certeza. Patrick, o TEDx, o TED em si, ele é um lugar que traz para a gente novas lentes para ver o mundo, né? E quando a gente consegue colocar novas lentes para ver esse mundo que está cada vez mais complexo, né? E de alguma forma, fazer com que certas questões venham à tona e consigamos agir perante esse conhecimento, né? A gente fala muito que a gente procura pela ação após a absorção desses conteúdos, né? Eu me vejo muito feliz aí de participar desse movimento por conta de um lugar onde a gente consegue, né, entregar essas reflexões, entregar esses momentos de pausa também para as pessoas desacelerarem, consumirem um conteúdo que possam fazer com que elas vejam o mundo de alguma forma diferente, de alguma forma ainda não explorada. Isso a gente vê que tem um grande... Quando a gente fala de alto impacto, não é que a palestra tem um impacto, mas que não é que a voz assim tem um impacto, mas que aquela ideia, ressoa e ecoa dentro das pessoas, e isso então causa um impacto na vidas da, nas vidas, né, dessas pessoas.
E ecoou, então, assim, e ecoou na sua, né, Mário? E ecoou na
sua. Com certeza, com certeza.
Acho que vai ser muito legal, porque você vai contar a tua história também de transformação, e ecoou para você. Tem uma história muito interessante, como é que você chegou no TED, mas eu vou deixar para que você conte isso. Fala um pouquinho como é que foi, cara. Vamos contar, vamos começar um pouco pela tua história, que ela vai terminar.
Claro,
Vai terminar, não. Ela faz parte hoje do...
Ela faz parte, isso.
Do TED, porque tua vida ainda... Você é um cara super novo, enfim, de muita... Você está com que idade hoje, Mario?
Hoje eu estou com 34 anos de idade.
Tá. Não chegou nem no intervalo do primeiro tempo.
Ainda. Não, ainda estou jogando o primeiro tempo, estou aí batendo bola.
Conta um pouquinho, cara, mas você já passou nesses 34 anos alguns processos interessantes de transformação. Achei muito bonita a tua história, esse teu olhar para o mundo mais coletivo, né? De fugir um pouco dessas individualidades que às vezes a gente... Que é absolutamente normal em algum momento da nossa vida a gente, né, ter essa busca que você teve a sua. Mas, enfim, deixa eu parar de falar aqui. Conta você a sua história, cara. Vai lá.
Não, tranquilo. Olha... Eu acho que o mais importante é falar que a história começa nessa individualidade, né? Eu sou brasileiro, nascido no Mato Grosso do Sul, mas eu fui criado na Bolívia, e com 16 anos decido voltar para o Brasil para estudar aqui no Brasil, procurando pela escola pública, né? Então, com isso, e sempre procurando ali, também impulsionado ali por ideias da minha criação com relação a sucesso, com relação à estabilidade financeira, fui fazer engenharia. Fiz engenharia na Unicamp, ainda num processo de se encontrar muito grande, né, com muitas dúvidas, mas já vendo ali um lugar para trabalhar um pouco desse autoconhecimento. Eu fiquei muito feliz de fazer a Unicamp, porque eu me vi ali num campus muito plural, em que tudo estava borbulhando, todas as faculdades juntas, até nessa questão geográfica também. Mas segui minha carreira, né, de engenharia, e depois uma carreira corporativa, fazendo gestão estratégica, né, trazendo junto a outras pessoas a expansão de uma empresa americana de mais de 70 anos para a América Latina. Muito com esse trabalho, né, do Mário, com os conhecimentos que eu tinha, mas também com essa questão de ter sido criado falando em espanhol e querendo expandir também para os outros países da América Latina. Isso assim que eu saí da faculdade, né, em 2012, né, mais ou menos uns 9 anos atrás. Então, eu pego esse mar de expansão e de crescimento corporativo, e acabo eu crescendo dentro desse lugar também, e trabalhando muito, né, e alcançando metas, e fazendo as vendas, criando as operações contábeis, financeiras, logísticas, né, e isso me fez ter uma curva de crescimento muito grande na minha carreira, até vendo comparativamente. Em 2016, o que acontece é que eu me vi num lugar de muito crescimento financeiro e corporativo, porém uma desconexão enorme com a sociedade, uma desconexão com a sociedade, uma desconexão com a minha família, com a minha esposa, e, consequentemente, assim, ou até parte integrante disso, uma desconexão comigo mesmo. Eu não me enxergava como aquilo que eu queria de fato ser. E eu tive sempre uma mente muito racional com relação a isso. O que eu precisava para me reconectar? E eu E o primeiro lugar que eu vi ali é que eu tinha muito conhecimento do que eu fazia ali, na gestão estratégica de empresas, mas eu tinha pouco conhecimento do que tinha ao redor de tudo isso, né? Que é a própria sociedade. Então, me lancei a um experimento de tentar conhecer coisas que estão fora de mim, totalmente fora, assim, muito fora. Então, e eu disse, durante 12 meses, durante um período longo de um ano, a cada mês eu iria me aprofundar, a estudar, né, um tema que fosse alheio a mim, para tentar entender melhor a sociedade. Pensei, então, que estudando esses 12 temas, durante um ano, eu iria, pelo menos, ter uma visão melhor do que o mundo realmente é e não do que eu imaginava que o mundo era, né? Então, eu me lanço nisso e no primeiro mês já tudo começou a trazer conhecimento e empolgação e essa conexão social que eu não tinha. Eu me sentia muito solitário mesmo dentro das minhas criações. Eu comecei a me ver muito feliz. E isso começou a expandir. O mês um, dentro do câncer de mama, me juntando a projetos a respeito, entendendo a realidade das mulheres ali. O mês dois, estudando profundamente o Islã no Brasil. Eu nem sabia que existia, com tanta profundidade, essa religião aqui no Brasil, e tentando entender como que isso funciona, expandindo também para isso globalmente. Então, participei de forma online de um casamento, né, dentro desse ritual, dentro dessa nova cultura que eu não conhecia, né? E aí foi passando, fui passando por adoção, por moradores de rua, por emprego doméstico, qual que é a realidade do emprego doméstico no Brasil, né? Sobre a polarização ideológica. E quando eu começo a fazer isso, uma pessoa me chama, fala, Mário, é muito legal isso que você está fazendo, queria te chamar para dar uma palestra num TEDx. E eu não conhecia isso antes.
Que legal.
Que legal, vamos lá, né? E aí foi o primeiro, poxa, isso existe, o TEDx existe, em 2016. E depois disso, meu Deus, foi uma avalanche. E eu talvez possa te contar um pouquinho mais à frente sobre essa avalanche.
Não, mas é muito legal, né? E nesse período, Mário, que você, esses 12 meses que você se ficou nessa jornada, você continuou trabalhando ou você não? Deu um tempo, parei, fiz a pausa e vou mergulhar nisso mesmo? Foi assim que você conduziu ou você foi meio em paralelo? É legal para. Acho que alguém que está ouvindo tem curiosidade.
Não, claro. Eu sempre tive muito medo, tá?
Você
quebras.
Você é do Corinthians, eu acho.
Exato. E eu acho também que na vida as transições fazem parte, né? Então, eu continuei sim trabalhando, tudo isso era parte, assim, das 6 à meia-noite, era parte dos finais de semana, era parte, então, de tudo isso que eu vivia, das minhas próprias férias em si. Então, eu continuei trabalhando, e até porque não foi um estalo, foi algo que foi de fato uma transição, e eu acho que na vida a gente tem que ver dessa forma, uma forma leve de fazer essas transições, né? Então, eu não tinha deixado meu emprego até então, até porque eu ainda estava descobrindo o que isso viria a causar em mim, né? Mas depois até refleti sobre qual que seria o momento certo para isso acontecer. Mas foi muito natural que, na verdade, depois de toda essa trajetória, o que fez, de fato, eu deixar o meu emprego anterior para seguir uma jornada levando esses ensinamentos para diante foi a vinda do meu primeiro filho. Então, acho que aí foi um lugar ali onde tudo fez um sentido maior para esse descolamento do que eu estava fazendo antes, né? Então, foi esse lugar ali da vinda de um filho, né? E também as realidades da paternidade do Brasil que trouxeram essa necessidade de então, sim, fazer esse rompimento.
E que legal, porque quem nos ouve aqui às vezes também está num processo de mudança, às vezes não sabe o que faz, se larga o que está fazendo e busca outros caminhos. A tua história é legal porque muita gente se vê assim e acho que pode ser, inclusive, né? Às vezes alguém que está querendo mudar, mas estica um pouquinho, começa a imaginar e buscar outras áreas também. É um caminho, né? Eu fiz um outro tipo de caminho, eu fiz um planejamento para parar. Cada um tem uma história, isso que é legal da vida, né? Esse desenho que a gente pode construir, né? Desenhar, né? Nas nossas próprias vidas. E é interessante, ô Mari, você falou do medo, né?
Uhum.
Ele permanece aí nas suas novas jornadas. Como é que você se relaciona hoje, passado toda essa sua jornada, né? Como é que você se relaciona com o medo? Acho que é legal, sabe? Como é que você se relaciona com ele hoje, cara?
O medo, ele ainda existe, né? E o medo faz parte desse mecanismo de ser um ser humano, né? Mas hoje eu encaro ele de forma muito mais leve, muito mais simples, e principalmente eu encaro ele de uma forma mais fácil, porque agora eu sinto, assim, eu sinto quase que fisicamente como que, apesar do medo, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho um coletivo dentro aqui, esse trabalho de estar junto para enfrentar esses medos. Então, talvez a questão anterior é que eu estava muito sozinho enfrentando esses medos e como as possibilidades e as, vamos dizer assim, as ferramentas muito muito enferrujadas, né, para enfrentar essas batalhas. E hoje, não somente eu me sinto mais preparado, mas eu me sinto mais junto, eu me sinto mais forte, não por mim apenas, mas pelas pessoas que estão comigo. Este final de semana passei por um processo junto a 12 pessoas em um retiro em São Francisco Xavier, em que eu me senti forte para muita coisa, principalmente para algo que vem a calhar muito com o medo, que é a gente conseguir abraçá-lo, entender como que ele faz parte da gente. E não tentar evitá-lo, não tentar, né, não tentar dizer que é algo ruim. Então, quando eu me vi junto com essas pessoas para encarar esses medos, eu acho que eu tive essa visão mais tranquila de que ele existe, de que ele faz parte, mas que eu posso continuar, independente disso.
Acolher, né? Acolher.
Isso, exato.
Faz muito sentido isso que você falou, e me vejo em tudo que você. Me sinto muito, muito próximo do que você falou. E Mário, para quem está querendo, acho que eu quero trazer um pouco a tua
resposta, claro,
também, para quem está numa fase de querer mudar, de querer buscar coisas que fazem mais sentido, né, mas que às vezes não consegue. A gente está vivendo um momento assim de, pelo menos é a sensação que eu tenho, queria te ouvir também, de que há um despertar, né? Eu acho que essa pandemia trouxe, acho que de uma forma muito mais intensa, essa sensação de, assim, não há muito tempo a perder, no sentido de preciso, né, buscar aquilo que faz sentido para mim. Não dá mais, né? Escancarou, né? Parece que da noite para o dia essa pandemia escancarou uma série de coisas. Mas muita gente tem, por isso que é por essa temática que a gente está falando aqui, o medo, né? Que tipo de... Eu não sei se é conselho a palavra, mas o que você falaria um pouco para quem está nessa jornada, da qual você passou lá atrás?
Claro, claro.
Talvez passará em outros momentos da sua vida, porque a vida é um processo em construção, mas até esse momento, como é que você vê e que tipo de fala, o que você traria para quem nos ouve e nos assiste aqui e está querendo mudar?
É simples o conceito, mas eu acredito que seja mais difícil na execução. O que vem para mim, que foi muito certo naquele momento, e aí o que eu acho legal disso é que ele se adapta a muitas realidades, porque a gente, o princípio é a gente pensar que é o seguinte: não existe um conselho que funcione para todos, né? Mas todos nós temos individualidades muito, né, pessoais, muito histórias muito pessoais, mas o que me vem de aprendizado, que eu apliquei naquele momento, que eu aplico hoje, e aí eu sugiro, então, né, para qualquer momento da vida, é a visão do experimento. Qual que é a visão do experimento? A visão do experimento é você testar algo pequeno, que pode... sabe quando você cutuca alguma coisa e ela reage? Pequeno, né? Não precisa ser grande, não precisa ser enorme, não precisa ter um alto custo, né? Então, esse lugar de você estar em uma jornada e experimentar algo, experimentar um caminho diferente durante um tempo, experimentar uma nova conexão, experimentar algo que parece que não faz sentido, mas somente após você fazer se faz sentido ou não. Às vezes não faz, mas quantas realizações. Então, e quando eu falo realizações, é o contato com a realidade. É o contato com a mente luz ao que você gosta, ao que faz parte, ao que faz sentido para ti. Aqui para vocês, é esse lugar da experimentação, que não é um rompimento com tudo, mas é um lugar que você experimenta um pouco lá. Então, e aí também, esse processo de experimentar, ele já traz algum certo desconforto interno. Esse desconforto, ele vai sendo mastigado, ele vai sendo digerido com mais calma. Eu acho que esse lugar da experimentação é um lugar mais leve para a transformação acontecer. E aí eu vejo que a gente consegue, de uma forma contínua, se transformar ao longo de toda a vida, né? E eu acho que eu vou continuar experimentando minha vida toda para continuamente me conectar com o mundo, com as pessoas, com as realidades que estão longe de mim, né? Isso traz para mim também muita realização.
Muito interessante, muito interessante. Que é você experimentando mesmo, né? Sentindo como é que isso pode ser conduzido na própria vida, sem grandes rompimentos. Achei muito legal, acho muito tem muito sentido nisso que você falou. E mais legal ainda saber que você tem um pouco essa consciência de que talvez ali na frente vão ser outros momentos. Isso é a vida, né? E eu acho que essa pandemia também, de alguma maneira, nos alçou a esses olhares, né? De entender que a vida é movimento, né? A vida é movimento o tempo todo. Até no filme Pausa, o Intervalo do Mundo, e no meu próprio conceito, nas minhas ideias também do que eu faço hoje, eu sempre trago que a pausa também é movimento. Pausar também é se movimentar, né? De alguma maneira. Então, isso é importante, que a vida, e acho que se fala muito no conceito de sabático, né? É legal, você pode parar um ano, enfim, mas você pode fazer pequenos sabáticos, né? Você pode fazer pequenas pausas, acho que é um conceito muito amplo, mas essa pausa é importante, e acho legal essa coisa do experimento, né? É uma espécie de pausa também naquele mundo que você vive, e você traz umas novas experiências, muito legal. Ô Mário, vamos avançar um pouquinho na tua história, porque então aí você foi convidado, né, depois dessa jornada. Isso. Que eu achei muito... Primeiro que eu achei muito interessante os 12, né, as 12 cartas, os 12 mitos, os 12 arquétipos, achei legal a simbologia dos 12, ainda que tenha sido, no caso, aí um ano, né? Depois de toda essa experiência que você passou por todas essas áreas, né, para conhecer essas realidades, recebeu esse convite, então... Aí você fez essa palestra e depois começa uma jornada aí sim no TED, né? Isso. Eu estava lendo também sobre isso, mas eu quero que você conte que você começou a traduzir algumas palestras, depois recebeu um convite para um evento gigantesco, cara. Conta aí como é que foi essa jornada depois que você atravessou esses 12 meses, resolveu deixar aquela vida que você tinha, o mundo corporativo, para mergulhar nessa nova jornada. Conta um pouco sobre isso.
Vamos lá. Então, é importante dizer, desde o começo, que esse experimento em si dos 12 meses, eu não tinha expectativa nenhuma com isso, né? Era uma expectativa, não tinha uma expectativa de retorno, não tinha retorno financeiro, não era uma nova empresa, era um experimento para me reconectar, né, com a sociedade. Mas... o que acontece é que, indo por esses passos, Vem então essa primeira palestra que eu dou, conheço o TEDx, conheço esse mundo das ideias que merecem ser compartilhadas, e ela se conecta muito com esse pensamento que eu tinha por um conceito muito importante, que era o conceito da multidisciplinaridade. Você pensa que os 12 temas, eles são muito diversos. Essa diversidade de tema começa, então, a fazer parte da minha vida. E o TED tem como conceito principal a multidisciplinaridade dos temas também. Você vai para um evento do TEDx ou o próprio TED, você vai estar no momento escutando sobre uma descoberta da ciência molecular e no outro momento sobre como que eu posso melhorar a minha forma de ver o trabalho corporativo. Num dia você está vendo sobre procrastinação, no outro momento você está falando sobre como a gente pode atacar a crise climática, né? Então, essa multidisciplinaridade me encantou, e eu falo assim, como que eu posso... Eu quero muito ir para o TED, né? Porém, o TED em si, esse evento, é um evento de alto custo, né? Um evento que ele tem um ingresso aí nas moedas de hoje de mais ou menos uns 60 mil reais, só para ir para o TED. Então, é um evento muito, assim, distante para algumas pessoas. O TED, né, que acontece em Vancouver, normalmente, uma vez por ano. Mas eu sempre sonhava em ir, né? Mas, enfim, não colocaria esse dinheiro aqui. E eu pensei, qual que é a forma mais fácil e mais direta de eu me conectar com o TED? Conheço, então, o programa de tradutores voluntários do TED. Para você ter uma noção, todas as palestras do TED são traduzidas, legendadas, por voluntários brasileiros que, né, colocam seu tempo ali para que essas ideias em português sejam acessíveis, desculpa, essas ideias em inglês sejam acessíveis aqui no Brasil. Então, começo a traduzir uma palestra, começo a traduzir outra, começo a me envolver com isso, e poucos meses depois, eu recebo um e-mail do TED falando: obrigado pelo seu trabalho voluntário, a gente quer te convidar para vir com tudo pago para o TED em 2017.
Uau!
Então, assim, aquilo veio como algo gigante dentro de mim, né? E pensa que eu ainda estava nos 12 meses do experimento. Eu ainda estava nesse ano. Não tinha passado nem... Quando eu recebi o convite, não tinha passado nem 5 meses, né, desse experimento. E eu já vi que o mundo estava conspirando de volta, né, ao meu favor, trazendo de volta que o que eu estava colocando para fora estava voltando. Então, eu recebo esse convite para ir para lá, que por si só já é algo incrível, e eles falaram: ah, Mário, a gente quer te chamar junto a um outro grupo de tradutores do mundo, porque a gente tem uma tarefa especial de traduzir a palestra do Papa para esse evento, em 2017, o Papa palestra no TED, só que de forma remota, e a gente traduziu a palestra antes para transmitir, e assim que ele fizesse essa palestra, a gente ia abrir para o mundo inteiro essa palestra do Papa. Super, né? Me senti super privilegiado nesse momento, e indo para lá, eu vi uma realidade muito, muito fora do que eu conhecia de mundo, de ideias, de pessoas, de como o mundo estava precisando daquilo. Mas, ao mesmo tempo, das 2.000 pessoas que estavam no TED, haviam pouquíssimos brasileiros, talvez 4 ou 5 brasileiros, né? E aquilo me angustiou muito, aquilo me deixou muito triste. E aí eu volto para o Brasil e penso... Meu primeiro pensamento era o seguinte: como que eu faço com que um brasileiro sinta o que eu senti lá fora, né, independente de situação financeira? E eu conheço então o TEDx, que é uma forma de eu trazer um evento do TED localmente, de forma independente, para o Brasil. Esse TEDx, né, essa organização de eventos aqui no Brasil, já existia há muito tempo. Existem eventos icônicos no Brasil, né, que acontecem, e eu pego então uma licença para fazer um evento em Campinas, que é a cidade então, né, que eu me estabeleço, né, para organizar esse evento em 2018, né, um ano após. Com um grupo incrível de voluntários, a gente faz um primeiro evento para 800 pessoas em Campinas. Mário, que nunca tinha organizado um evento na vida, que não sabia sobre essa realidade, começa então, né, a trazer um evento TEDx para o Brasil em 2018, para a cidade de Campinas, né, com ali 15 ideias, que a gente fez curadoria, a gente fez a estrutura do evento, né, no Teatro Municipal de Campinas. Então você vê que tudo isso, né, começa uma coisa a trazer a outra. É uma palestra que trouxe a tradução, que trouxe a ida, que trouxe a organização de eventos, e dessa organização de eventos eu me conecto com esse mundo, eu colaboro muito com a comunidade do TEDx no Brasil, e aí agora, em 2021, sou nomeado embaixador do TEDx, para expandir ainda mais esse espírito das ideias, esse espírito, né, do TEDx no Brasil.
Que me parece tem crescido muito, né? Eu não sei, você está aí na ponta, você que observa tudo isso, Mário, mas a procura é muito grande, né? Tem aumentado, claro que agora, em função da pandemia, imagino que você deve ter organizado, as organizações estão muito ligadas aos eventos remotos ainda, né?
Isso, totalmente.
Mas há uma procura muito grande, né? Uma busca muito grande por esses conteúdos, por essas ideias, né? Por essas forças que surgem dessa curadoria muito bem apurada. Né? Você sente isso também, nesse momento de pandemia, essa busca maior, cara?
Muito, muito, até porque poucas pessoas se dão conta, mas uma palestra do TED, ou uma palestra do TEDx, é uma forma de expressão pessoal. Não sei se você já notou, mas a maioria das pessoas te indicam o TED porque tocaram ela de alguma forma.
Esse sentido, exato, é isso aí.
Então, eu expresso a minha transformação, eu expresso a minha visão de mundo para o Patrick compartilhando uma palestra do TED. Né? Eu pego um conteúdo que me inspirou, um conteúdo que mudou minha forma de ver o mundo, e eu passo, às vezes, para o meu pai. Pai, eu gostei muito disso, o que você acha? E aí isso causa conexões, causa conversas, causa também um certo embrulho dentro de nós, né? Porque a gente questiona algumas coisas, mas é muito procurado esse lugar do TED, do TEDx, porque é um lugar de expressão pessoal também, é um lugar de você falar, eu concordo com isso, ou, nossa, eu vi o mundo de uma forma, e após assistir essa palestra eu vejo de outra. E, então, esse lugar muito conectado contigo, Patrick, do TED, é um lugar de autoconhecimento também, porque envolve a gente por dentro, às vezes, né, mexe com a gente. E quando a gente se sente assim, a gente quer espalhar isso, e por isso a gente fala que são as ideias que merecem ser espalhadas.
Ideias que merecem ser espalhadas. E como ele disse lá no comecinho, eu sempre uso como uma referência, ou trago pessoas que por lá passaram, né? Enfim, então tem muita força, tem um time, tem um tempo, né? Muito, muito, muito interessante, por isso transforma tantas vidas. O Mário, e cara, lá em 2017, né, quando você foi, você me falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que eu acho legal. Sim. Que você usou a seguinte expressão, o mundo foi conspirando, aí que você falou assim, ah, eu fiz um movimento, comecei a experimentar essas novas coisas na minha vida, aí surgiu uma palestra, dessa palestra eu fui para lá, trouxe aqui, quer dizer, o que eu quero que você traga como referência da tua própria história para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo? Fazer esses movimentos, né, cara? A vida também se encarrega um pouco, né? Fala um pouco dessas sutilezas de movimento, porque eu me vejo muito na tua fala, nesse aspecto. Sim. Quando eu lá atrás larguei também uma vida executiva, né? Falei durante 5 anos na comunicação mesmo, como gestor de comunicação, fiz esse movimento, as coisas foram encaixando, ainda que eu não soubesse exatamente o que seria. Né? Como se desenharia, se daria certo, se não daria, mas eu fiz esse passo, né? Eu gosto de usar uma expressão que eu chamo de uma espécie de um passo de fé, né? Uh-huh. Passo de fé, né? Sim, tem até um entrevistado aqui, o Marcelo Cardoso, da XI, que usa muito essa expressão, enfim. Então, fala um pouquinho sobre isso, cara, sobre essa sutileza, sobre fazer esses movimentos, porque te ouvindo, eu senti muito sentido nisso, né? Uhum. Acho que é legal você trazer o teu olhar sobre isso também.
Claro, claro. Aqui tem muitos lugares do autoconhecimento que a gente pode explorar. O primeiro é o lugar do controle. do controle com relação ao que a gente espera da vida, né? Controle das pessoas que estão ao nosso redor, o próprio controle da sociedade em si. Porque a gente não tem, né, uma forma de controlar tudo, isso não existe, né? A gente pode, no máximo, tentar criar lugares de experimentação e ver como que a sociedade reage, e nessas reações a gente se conhecer melhor, para a gente ter, então, também controle das nossas emoções, né, perante essas reações. Mas o principal aqui, que eu acho que eu gostaria de trazer, é que dentro dessa jornada em si, a gente vê um lugar de que a volatilidade do mundo, as incertezas, fazem com que a gente tenha que ter uma forma diferente de navegar o mundo. A gente tem que navegar diferente. A gente não pode mais traçar planos muito longe. A gente não pode mais traçar estratégias, mesmo nas empresas, ou até pensamentos ou expectativas do mundo que sejam muito além, né? A gente pode sonhar, isso a gente pode fazer, claro. A gente pode ter visão, isso, visão é ótimo, claro. Mas as expectativas que a gente tem com o mundo, a gente precisa ter elas muito mais perto da gente, muito mais aqui no curto prazo, né? Para quê? Para que a gente possa dar alguns passos de fé, que nem você falou, que vão trazer para a gente uma reação ali no curto prazo que vai trazer algo muito importante, que é o aprendizado. E desse aprendizado eu vou e ter outro passo. O que eu trago aqui para vocês é que a gente considere sempre essa forma de ver a vida como um lugar em que o aprendizado te ajuda a caminhar. Então, em vez de você traçar 15 passos, você traça um e aprende, né? Você traça o outro, e aí esse terceiro passo carrega consigo todo o aprendizado dos dois primeiros, né? E aí isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, até, né? Minha própria transformação no trabalho, né, me levou para o mundo, né, do design, que é um mundo em que eu considero que fluiu para esse lugar, onde eu consigo colocar em prática, né, no meu trabalho, todos esses conceitos. O conceito do testar rápido, o conceito de fazer soluções após entender o problema, após aprender, né? Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com esse lugar agora que eu navego de forma diferente. É uma navegação muito mais tranquila, muito mais leve, porque eu não me preocupo com a minha falta de controle de todas as situações. Eu faço o que eu posso, eu reajo, e o mundo reage da forma com que ele pode também. E aí, eu trago aqui muito uma fala do grande amigo, que é o José Bueno, né, sobre fazer o que eu posso para aquilo que me importa, né, e quais são essas escolhas, né? E aí eu deixo como uma, para finalizar essa fala, que essas escolhas são as mais importantes. A escolha desse passo é muito importante para ti, para quem está ao seu redor. Você falar abertamente sobre essas escolhas é muito importante também.
Legal. Até porque é caminhando que se faz o caminho, né?
E acho isso, exato.
Muito, muito, muito verdadeiro o que você falou. Acho que interessante essa coisa também do sentir, né? Essa coisa que a gente vai sentindo, né? Eu sempre exploro muito e trago isso aqui em todas as conversas que eu tenho. A gente sente, né, aquilo que está dentro da gente. Né? Uhum. A gente só precisa ver como que você vai conduzindo. Então, eu gostei um pouco quando você falou lá de experimentar um pouco, né, fazer planejamentos um pouco menores, assim. Não no sentido que você não tem ambição, não é isso, mas, sabe, é dar um primeiro passo aqui, né? Sim. Acho que me ocorreu te ouvindo também, dessa coisa do controle, né? A gente não tem controle, a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem.
Não.
A gente tem controle sobre como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Isso sim está no nosso controle, né? Mas, então, perder um pouco esse controle no sentido de deixar um certo fluxo, cara, natural das coisas acontecerem é fundamental, né? Não querer segurar, né, Mário? Acho que a gente às vezes larga...
Exato, sabe? E quando você ouve, né? Hoje se fala muito sobre entrar no flow, né?
Entrar no flow, é.
Na verdade, o que eu sinto é quando você encontra esse fluxo. Dentro de todas essas questões do mundo, você encontrar um lugar para navegar, se sentir navegando nele, sentindo essas forças te ajudando a navegar, mas em certo momento vai ter uma turbulência, você vai mudar de rota, e aí você vai sentir esse fluxo de novo. Um lugar que eu me senti muito no passado, e eu me dou conta somente hoje, é que eu vivia muito distraído. As distrações hoje são inúmeras. As distrações nas mídias sociais, as distrações sobre onde que eu deveria estar e eu não estou, as distrações sobre, sobre as nossas expectativas e dentro das comparações irreais de mundo, né?
Exato.
Eu me sentia muito distraído por isso. E agora, quando você entra nesses fluxos, você se sente parte, você está muito mais atento. Quando você experimenta e recebe do mundo, e você sente isso em você, você entra num lugar de atenção própria, de atenção com o outro, né? Às vezes eu via que os conflitos pelos quais eu passava, os conflitos pessoais, os conflitos familiares, os conflitos no trabalho, vinham de uma distração, de um lugar onde eu estava distraído com a realidade e reagia muitas vezes sem pensar, né? E hoje, com uma presença muito maior dentro desses fluxos, atento, eu me vejo mais tranquilo, mais leve também.
A vida se comunica com a gente o tempo todo, né? E acho que esse olhar, essa observação... Você falou uma coisinha lá no começo, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas você falou uma coisinha lá no começo do... falou no começo, não. Eu até trouxe na abertura, porque eu li sobre isso, que é um pouco esse conceito de sucesso, né? Às vezes é muito importante a gente olhar um pouco para nossa, o que, que faz sentido para você, né? Uhum. Ou que os outros disseram que faz sentido, né? Eu me vi um pouco assim também na minha própria história, e acho que eu quero te ouvir, quando você chega às vezes num cargo lá naquele topo, né? Eu cheguei é muito próximo ali. Então, a gente tem um modelo de sucesso, mas às vezes, será que eu estou vivendo o meu sonho ou o sonho dos outros?
Uhum,
o sonho do cargo, né? Porque tem um pouco essa coisa do sonho do cargo. E o que é o sonho do cargo? O sonho é aquilo que a sociedade diz que é lá que você tem que chegar, né? E ouvindo aqui, são mais de 100, 120 entrevistas, pessoas que trazem suas histórias e te ouvindo, vai muito nessa linha, só reforça um pouco essa tese, que esse conceito de sucesso está muito ligado ao que faz sentido para você, né? Não o que disseram que tem que ser assim, né? E às vezes você está infeliz, às vezes você não está legal, as coisas não fluem, não seguem esse flow que você citou, porque às vezes você está amarrado com uma coisa que não é sua, uma vida que não é sua, que disseram que é essa, né? Fala um pouquinho sobre isso para aí sim a gente caminhar para o fim do nosso papo, Mário, que aliás está uma delícia, mas como diria o outro.
Olha, Patrick, vou ser sincero, às vezes eu caio nessas armadilhas, tá? Nas armadilhas do cargo, nas armadilhas do nome, nas armadilhas, né, desses lugares que a sociedade criou para colocar em um patamar ou outro, e para mim, né, eu tento desconstruir continuamente isso. Mas às vezes caio até hoje nessas armadilhas. E aí eu vivo até num lugar de tentar aproveitar mais o presente do que me preocupar com o que eu quero ser muito, assim, do tipo, e eu não sou ainda, né? E aí eu queria complementar a sua fala sobre o que você falou, a gente tem que tá num lugar que faz sentido, né? A gente tem que viver o que faz sentido para a gente, e eu complemento sua fala dizendo, eu tenho que viver o que faz sentido naquele momento, porque as coisas vão mudando de sentido, o fluxo da vida, ela vai te levando para outros lugares, e que você precisa mudar de você precisa, né, puxar a vela ali e mudar a sua navegação. O que às vezes atrapalha, a gente está muito rígido, a gente está muito inflexível, e não querer mudar de opinião, não querer mudar de rota. E aí, quando você sai do fluxo da vida, as coisas começam a ficar um pouco mais turbulentas. Você começa a não se enxergar mais no lugar que você está, por causa dessa dessa inflexibilidade de mudança pessoal, né? Então, que faça sentido naquele momento. E no momento em que você sente, mesmo que pouquinho, que já não faz mais sentido, mudar, experimentar um novo lugar para encontrar um novo lugar que faça sentido, né? Então, eu complemento isso porque acho que é muito importante, né? O Maurício Cury, nosso grande amigo aqui, ele tem uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte, a gente estava conversando sobre pessoas que acreditam que mudar de opinião tem a ver com uma falta de identidade, né? E a gente falou que não, né? Meu medo é das pessoas que não mudam de opinião. Exato. Porque o mundo muda muito e a gente precisa ser flexível com a forma de ver o mundo, com a forma de navegar nesse mundo. Então, para mim, eu tenho medo das pessoas que não mudam de opinião, né? Que estão muito rígidas, né? E isso, para mim, faz com que elas naveguem em mares aí, que podem causar para elas um certo desconforto, né? E a gente precisa, às vezes, trazer luz para um novo lugar que elas possam navegar.
E mais do que nunca, o mundo está em constante transformação, e acho que esse momento deixa isso muito claro. Bom, Mário, agora sim, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Estou curioso para saber o livro que você vai indicar e por que esse livro você quer compartilhar com quem vai estar nos ouvindo aqui. E depois eu já emendo na sequência, você também pode escolher aí uma música que encerra a nossa versão podcast, alguma música que faz sentido para você, que te toca, que você gosta, que é marcante, enfim. Então, o livro e depois a música.
Vamos lá. Livro. Eu vou trazer um livro aqui para vocês, que chegou na minha vida muito jovem, me tocou muito, e aí ele voltou no primeiro evento do TEDx, quando um dos palestrantes trouxe para a gente esse livro como recomendação e chegou de volta para mim anos depois, né, para eu ver como que esse livro afetou. Esse livro se chama Lavoura Arcaica, de um escritor chamado Radwan Nassar, e ele é muito importante na minha vida, pois ele traz uma questão de relações familiares muito forte, com paternidade, eu agora pai também, né, de um pequeno filho agora com 1 ano e 9 meses. Então, recomendo muito, né? É um livro muito interessante. E a música, eu vou ter que trazer a música para mim, para minhas raízes latinas, dessa conexão. Tem uma música que eu estou escutando muito agora, que se chama Canela en Rama, né? De um cantor chamado El Canca. E é muito divertida, vocês conseguem escutar, se divertirem também, trazer um pouco dessa diversão também aqui para o nosso trabalho.
Que legal, gostei, vou conhecer a música, não conheço, a Canca. O livro, sim, adorei a citação, Radwan Nassar, esse livro, tenho aqui no meu... Tá em algum ponto aqui, é um livraço, enfim, é um... O Radwan, que é muito conhecido, ele se tornou muito conhecido por esse livro, né? Ele não tem uma obra muito extensa, mas é de uma profundidade esse livro, porque está aí uma outra questão que eu acho muito importante, às vezes não é o tamanho, né? Sim, a profundidade, não é a extensão, isso. É a profundidade que eu acho que... E aí eu linko para encerrar mesmo, que é um pouco esse conceito do TED, né? Você não precisa ser uma palestra de uma hora, se você conseguir passar uma mensagem ali em 15, 20 minutos, né, de uma intensidade, transforma e está mais do que provado que tem transformado muitas vidas e ajudado muitas pessoas. Mário Giotto, muito obrigado, cara, pelo papo, pela conversa, por você compartilhar esse seu olhar, seu conhecimento, a sua história com todos aqui. Adorei o papo, espero revê-lo um dia, tá bom? Grande abraço, viu?
Um abraço, Patrick, o prazer foi todo meu.
E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço. Y hasta la.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé
soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Qué bonito.
Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela, y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón. Que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer.